Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu podcast Educação em Pauta. Eu sou o professor Dejair Bento e neste podcast vou falar sobre educação. E para isso, trago convidados para me ajudarem a refletir sobre este tema tão complexo e que ficou em evidência em 2020. Neste episódio, vamos refletir sobre a língua inglesa, seus desafios e possibilidades. Conversa comigo hoje a professora Janete Guidini. Seja muito bem-vinda, professora Janete. Eu quero agradecer a tua generosidade em compartilhar conosco a tua experiência e os teus conhecimentos. Muito bem-vinda, e eu já peço, Janete, que tu te apresente e nos fale um pouco da tua atuação.
Hello, Deja. Obrigada pelo carinho. Você é uma pessoa muito, muito especial em nossas vidas. E é muito bacana poder participar dos teus podcasts, tá? Então, eu sou a Janete, eu sou teacher há muitos anos, sou prof de inglês na Escola Municipal Vânia Mincaroni, há 6 anos aqui em Bento Gonçalves. E eu também trabalho na BECS, na área comercial. A BECS é uma agência de intercâmbio cultural, especialista em educação internacional, e que realiza o sonho de muitos estudantes que querem fazer cursos curtos, cursos longos, tipo high school, college, universidade, ou estudar e trabalhar no exterior. E eu também sou formada em língua inglesa, fiz especialização em inglês e fiz muitos cursos de inglês no exterior também. Essas são as minhas duas paixões profissionais. Tá? A escola e a BECS. E uma está ligada à outra, porque em ambas eu estou envolvida em educação e é o que eu gosto muito de fazer.
Muito bem, Janete. Eu já agradeço as tuas palavras. É sempre bom poder conversar com uma colega que traz essa empolgação em relação à educação. E é isso que esse episódio, isso que esse podcast, vocês viram que a gente tem a pronúncia. E isso foi muito legal quando a Janete conversou comigo. Ela me corrigiu. Não é podcast, é podcast. E eu vou tentar falar neste episódio, pelo menos, sempre corretamente, tá, teacher? Então,
Então tá.
que beleza. Janete, eu vou começar então já fazendo a nossa primeira pergunta para a gente conversar um pouquinho. O ano de 2020 foi um ano muito desafiador para todos nós. A gente teve uma pandemia que nos afastou fisicamente das escolas. Diante deste cenário de aulas remotas que vivemos e estamos vivendo ainda em 2021, quais foram e quais são os desafios que o ensino e a aprendizagem da língua inglesa está enfrentando, Janete?
Bom, então, 2020 e 2021 cheios de desafios, né, Deja? E o primeiro desafio para mim é o pessoal. Foi e ainda está sendo. É você se manter firme e forte diante dessa situação surreal que a gente está vivendo agora. E o professor, que estava sempre face to face com os alunos, sempre interagindo e socializando, essa forma de dar aula, essa aula remota, é um baita de um desafio, né? A troca presencial faz muita falta. E não somente a troca professor-aluno, né? E vice-versa, mas também a troca com todos os colegas professores. No dia a dia, aquele dia a dia que a gente estava acostumado, né, a viver, seja nas reuniões de professores, nas reuniões pedagógicas, na sala dos professores, um ajudando o outro, falando dos alunos, o que era melhor fazer, né, para que um aluno tivesse melhor desempenho na criação dos projetos, sempre nós estávamos envolvidas com projetos. Isso eu sinto muito, muito a falta, né? E é um grande desafio para mim. Estar com as pessoas na escola, da escola, é um desafio imenso. E E é um desafio na aula remota você ter que ser o mesmo professor para todos os alunos, né? Porque quando você está na sala, você trata cada aluno com suas diferenças, as suas dificuldades e tal. E na aula remota, você tem que dar aula para uma tela, né? Então, isso é muito surreal. É um desafio enorme. Então, é isso.
Certo, Janete. E sobretudo, né, essa a questão de ensinar e aprender virtualmente um jeito que a gente não estava acostumado. Então, acho que tu traz muito bem a questão principal do pessoal, da pessoa, eu professor, eu aluno, como que essas aprendizagens, esses ensinos foram desafiadores para todos nós. Muito, muito bem colocado, Janete.
Pode
falar.
Na verdade, isso já é o que mais a gente vinha e vem conversando, né? É o desafio de não ter o aluno com a gente e a gente tem que provocar essa aprendizagem. Então, é muito desafiador mesmo.
Exatamente. Janete, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela fala sobre três implicações para o currículo: a relação entre língua, território e cultura, o multiletramento e as abordagens de ensino. Nesse sentido, que inglês é esse que é ensinado na escola? Como que tu vê isso?
Bom, na realidade, a BNCC veio para colocar os pingos nos is, tá? Apesar de que o que está escrito no papel, na BNCC, né, e a realidade que nós temos ser muito ainda diferente. Você precisa de recursos para poder fazer um bom trabalho em sala de aula. Seria assim como hoje, na situação que a gente está vivendo hoje, como você ter leitos de UTI, mas não ter profissionais qualificados ou medicação para esses pacientes, né? Então, para você ter uma fluência na língua inglesa, você precisa trabalhar todas as habilidades com o aluno. O ler, o escrever, falar e ouvir são importantes, eles têm que andar juntos. Eu sempre cito como exemplo a língua portuguesa. Se você fala e entende português, mas você não lê e não escreve, você é analfabeto na língua, certo? E o mesmo acontece no inglês. Não basta apenas escrever e ler, que é o que mais se trabalha na sala de aula hoje, né? Isso não é culpa do professor, mas sim de uma falha do sistema de educação que nós temos em nível nacional. Então, o aluno precisa desenvolver todas as habilidades para ter uma certa fluência. Além disso, a língua inglesa é uma língua muito danada, vamos dizer assim, né? Ela exige empenho, exige muita dedicação. E isso porque ela segue uma estrutura muito diferente, né, da nossa língua. O inglês é uma língua germânica. O português, o espanhol, o italiano, eles se originaram do latim. Então, a estrutura delas são diferentes. E isso torna um pouquinho mais difícil, né, esse aprendizado da língua. Nós escrevemos um jeito em inglês, falamos de outro. Então, como eu vou saber como eu vou pronunciar essas palavras, né, sem ouvir alguém falando ou sem dominar os símbolos fonéticos, que é o que me mostra como eu vou falar as palavras corretamente, né, do inglês. E a língua se aprende por repetição. Quanto mais você fala, quanto mais você ouve, escreve, lê, mais você vai aprender, né? Quanto mais você fizer tudo isso e junto, dentro de um contexto, mais você vai internalizar, né, a língua. E assim foi com a materna. Nós nascemos sem saber o português. Mas de tanto ouvir, de tanto repetir, nós fomos internalizando e dominando a língua. E ainda hoje erramos um pouquinho, né, no português. Por isso que também não precisamos ser experts no inglês, falar corretamente. Nós precisamos ter um certo domínio. E, claro, tudo isso também vai depender do meu objetivo, né, dentro da língua. Mas falando como escola, as habilidades têm que ser trabalhadas no aluno desde cedo. E, além disso, não é somente saber falar a língua inglesa, né? Você precisa saber da cultura dos países que têm essa língua inglesa, que tem essa língua inglesa como oficial. Você precisa saber de como eles vivem, que moeda eles usam, seus costumes, como é a educação lá. E você precisa saber da história desse povo. Às vezes, os meus alunos me perguntam por que que o inglês é a língua universal e não o português. E eles ficam bravos até, né? Porque eles sempre acham a língua muito difícil. Então, isso é muito engraçado. Mas muito interessante também essa pergunta. Eu gosto muito quando eles me fazem essa pergunta. Porque não foi porque alguém determinou. Hoje será a língua inglesa, né, a língua universal. Não foi desse jeito. A Inglaterra, após expansões marítimas, acabou conquistando territórios nos quatro cantos do mundo. E até tem uma frase que diz isso, né, que a gente encontra na internet, nos livros. O sol nunca se põe no território britânico. E isso se dá devido possuírem diversos territórios ao redor do mundo e antigamente também possuíam diversas colônias, como os Estados Unidos, como o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e entre outros. E como sabemos, esses países se desenvolveram muito em educação e em tecnologia. E é por isso que o inglês se tornou a língua universal. Na verdade, precisamos falar a língua de quem domina, né? De quem tem o poder, digamos assim. Querendo ou não, são eles que mandam. Então, essa é a língua que temos, essa é a língua que vamos conseguir nos comunicar com todos, né? E em função desse mundo globalizado que a gente vive, precisamos também falar a língua que todos falam. E até tem muitos filmes que eu gosto de citar que mostram tudo isso, né? Mostram essa história toda, né? E por esse contexto é que eu sou muito fã do ensino transdisciplinar, da linha de Edgar Morin, que eu gosto muito, 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 né? Porque o inglês deveria estar presente em todas as matérias. Eu lembro que quando fiz o meu primeiro intercâmbio, eu encontrei um grupo de estudantes brasileiros de biologia e nós conversamos muito sobre isso. Então, e a BNCC ela veio para nos mostrar que nós precisamos trabalhar todas as habilidades no nosso aluno dentro da língua, né? E também tudo dentro de um contexto. Tudo tem que estar muito bem contextualizado. E é isso que motiva muito o nosso aluno também a estar na aula, né? A aprender essa língua que sempre a gente acha muito difícil, né? Mas, na verdade...
Eu quero fazer só um comentário, Janete. Na nossa conversa inicial, antes desse episódio, a gente falou sobre o tempo, né, de aula, por exemplo, os períodos, e que a língua inglesa na escola ela tem um tempo muito reduzido. E quando a gente fala em que inglês é esse que é ensinado na escola, a gente não pode esquecer do tempo que é necessário para desenvolver todas essas habilidades e competências que tu está nos trazendo. A questão de escutar, de falar, de ler, de escrever. Então, isso tudo, e tu falou no sistema de educação também, né, que faz todo esse contorno das disciplinas, né? Então, é muito interessante e é muito importante a gente poder também pensar nisso. Que tempo que esse professor tem para fazer com que, de fato, essas aprendizagens, esses ensinos e aprendizagem sejam solidificados na escola, né? Então, é muito, muito legal, eu queria fazer esse comentário, porque foi uma coisa que me chamou a atenção na nossa primeira conversa, né?
É, veja, isso é algo que me preocupa bastante, tá? E às vezes eu brinco, lá na documentação, né, da BNCC, deveria estar escrito mínimo 2 horas por semana de aula de inglês. Principalmente quando a gente se depara com uma turma que tem mais de 20 alunos. Então, um período, 1 hora de inglês é muito pouco. Porque a gente entra, dá o sinal, a gente entra na sala, a gente vai fazer a chamada, a gente vai fazer uma acolhida, né, aos nossos alunos. E quando a gente vê, acabou. Então, quando os alunos... Um período, né, 1 hora. Então, quando a gente... quando os alunos estão engrenando na aula... É, porque você tem que trabalhar todas as habilidades em 1 hora, isso é impossível, né? Então, quando a gente está engrenando, acabou o período, né? E impossível. Preocupa muito quando a gente fala do inglês da escola. Precisamos de mais tempo, nós precisamos de pelo menos 2 horas de aula. E daí sim, a gente consegue contextualizar, né, todas essas habilidades em 2 períodos. E a gente sabe que o nosso aluno, claro, eu não posso generalizar, mas o nosso aluno, ele estuda naquela hora, né, lá na escola, principalmente inglês. Ele vai fazer o tema de casa, mas como nós não falamos inglês no nosso dia a dia, aqui no... Né, na nossa cidade, no nosso estado, os alunos, eles não vão mais ter contato com a língua, a não ser nesses 2 períodos, né? E depois ele, claro, tem muitos alunos que jogam, que se envolvem com os gamers, né? E eles daí praticam, e muitos alunos me dizem, nossa, eu aprendo muito jogando, né? A gente briga porque eles jogam muito, mas eles aprendem bastante. Então, nós precisamos de pelo menos 2 horas para poder desenvolver todas essas habilidades e conseguir fazer um trabalho bom.
Exato.
Mínimo seria 2 horas.
Exato. E eu arrisco ainda, Janete, a dizer que esse ensino, essa disciplina, deveria iniciar mais cedo. Nas escolas, né? Acho que teria um potencial muito grande de desenvolver um cidadão, um aluno, enfim, bilíngue, se isso acontecesse o mais cedo possível na escola, como acontece com a alfabetização, que é nos anos iniciais, que isso pudesse caminhar junto. E pensando nisso que a gente vem falando, Janete, a gente está vivendo uma nova era na educação, sobretudo em relação às tecnologias, à educação remota, que a gente já falou, aulas online, ensino híbrido, todas essas novidades e metodologias. Tu acha que elas vão potencializar esse ensino e aprendizagem da língua inglesa?
Sim, com certeza, Deja, né? Tudo que nós temos hoje, eu aprendi inglês sem nenhuma tecnologia, né? Mas tudo que nós temos hoje é fantástico. Então, às vezes, eu brinco também com os alunos, né? Se eu aprendi inglês sem nada, vocês têm como aprender, né? Mesmo não vivendo num país que fala a língua inglesa. Então, as tecnologias, elas são muito importantes. Elas vieram para nos ajudar, né? Para nos favorecer a todo esse aprendizado. E é claro, desde que quanto antes na escola, quanto antes a criança começa a ter o contato com a língua, mas ela vai aprendendo, porque como eu falei antes, é por repetição, então ela tanto, né? E quando as crianças são pequenas, elas aprendem muito fácil. Elas ficam... O inglês é algo que assusta um pouco os adultos, né? Os adolescentes mais adultos também. Porque se tem muito medo de errar, se tem muito medo de não estar falando corretamente, né? E a criança não. Então, principalmente no período da alfabetização, as crianças deveriam estar em contato com a língua, né? As escolas deveriam ter como matéria no currículo. E as crianças adoram, né? E tem muita coisa para se trabalhar, como músicas, os vídeos, muita brincadeira. Então, seria muito fácil, né? Mas é a escola que temos, então também eu sempre estou brigando muito para que tudo isso fique bacana, né? E que a gente consiga desenvolver a língua. Mas a gente continua batalhando, né? E outra coisa que eu acho interessante, Deja, é assim, ó, por exemplo, que a escola do nosso município, que todas as escolas tenham a mesma linha, que tenham, por exemplo, que todas iniciem com no inglês, né, na alfabetização, que todas tenham dois períodos por semana de aula. Essa uniformização é importante também, né?
Que é exatamente o que a BNCC vem nos dizer, né?
Justamente.
Conteúdos, né? São conteúdos, objetivos de aprendizagem que todos, em todo o Brasil, né? Claro que a gente tem que atentar para as diferenças culturais e regionais, mas são conteúdos e habilidades e competências básicos que todo o brasileiro tem que aprender. Então, o que tu traz é muito legal, porque a gente precisa começar a pensar sobre tudo isso. Né, Janete? Porque isso é o que vai fazer a diferença nessa nossa educação que a gente tanto quer, essa educação de qualidade. E eu já aproveito, Janete, para fazer a próxima questão, que se refere aos benefícios de se ter uma boa base na língua inglesa, né, na escola. Quais são esses benefícios? E não só pensando em viagens e trabalhos físicos, por exemplo, mas como um diferencial na vida dos estudantes, né? Que hoje estão cada vez mais conectados a todos os conteúdos nas redes sociais. Então, tu falou mesmo, tem muita música, tem muito... E a gente sabe, os desenhos infantis, né? Tem muita coisa em inglês. E que benefícios que tem para esse aluno, para esse cidadão que a gente está formando, de ter essa boa base de inglês na escola?
Bom, veja assim, eu sempre falo, né, que se você quiser ser um cidadão do mundo, você precisa dominar o inglês, né? Não tem jeito. E primeiro é isso, tá? E você também não precisa ser perfeito na língua, né? Às vezes a gente quer falar perfeitamente, não precisa. E eu não vou estudar inglês, eu não posso pensar que vou estudar inglês, que eu preciso falar inglês, né, para passar de ano. Não, please, não. Eu vou estudar para a minha vida, como você falou, né, Deja? Porque será um grande diferencial, um baita diferencial, tá? A língua, né, eu dominar a língua na minha vida. Ela vai me ajudar nas muitas oportunidades que a vida oferece, né? Seja no trabalho, para viajar, como você falou, né? Nos games, eu vou entrar no supermercado, eu vou entender o que está escrito nas embalagens dos produtos, eu vou assistir um filme, notícias, shows, né? Então, eu gosto muito das músicas, eu vou assistir um show, às vezes as pessoas nem entendem muito bem o que eles estão cantando. Então, tudo isso é muito importante, né? E, inclusive, deixa para conseguir bolsas de estudos no exterior, tá? Hoje, se você tem um ótimo inglês, você consegue aplicar para universidades no exterior, né? E por um preço super bom, com uma qualidade imensa, tá? Daí entra o papel da BEX, né? Que é bem bacana o trabalho que a gente faz lá. Na verdade, falar inglês não deveria ser mais diferencial, né? Porque nos outros países todos falam e nós aqui também deveríamos dominar essa língua, tá? Eu vejo essa importância da língua inglesa na vida da gente, né? Por todas as oportunidades que a vida nos oferece e que a gente precisa falar inglês. E a língua precisa de um tempo para ser aprendida, né? Eu não vou conseguir aprender inglês de um ano para o outro, por exemplo. Eu vou precisar de tempo, e por isso que é importante, desde a criança pequena, já se envolver, né, com falar, com brincar, e ela vai crescendo, né, até conseguir dominar e se virar. Então, eu acho que é bem isso. A vida oferece muitas oportunidades. Então, saber falar inglês é muito, muito bom, assim, a gente conseguir se envolver com esse mundão todo, né, que a gente tem na nossa frente. Tá?
Certo. E uma coisa que eu lembrei também da nossa primeira conversa foi a questão da imersão na língua. E isso é muito, muito interessante, porque hoje, com todas essas ferramentas que a gente tem, né, de smartphone, enfim, de computador, de internet, redes sociais, a gente consegue trocar, né, toda a linguagem desses aparelhos para a língua que a gente quer. Né, juntamente, claro, né, eu faço isso com os meus aparelhos aqui, então eu tenho em português, francês, inglês, enfim, e a gente vai se colocando nesse universo para a gente poder também conviver com isso, assim como a gente convive com a nossa língua materna, né, a língua portuguesa. E isso é muito, muito bacana. E voltando, né, Janete, um período na escola... Como tu disse, é impossível a gente ter um contato, né, um contato de qualidade para que a gente desenvolva, né, todo esse potencial. Isso é muito legal de estar fazendo essa conversa, porque a gente começa a pensar coisas diferentes, né, e de como fazer isso de fato acontecer. E essa discussão, essa reflexão, ela tem que ser feita mais do que nunca, né? Agora, nesse momento que a gente está com todas essas possibilidades, né? A gente não está fisicamente próximo, mas a gente tem uma série de ferramentas que podem nos auxiliar nesse desenvolvimento.
Sim, e desde então, eu acho assim, ó, por isso tudo, né, que a gente falou até agora, é que a educação em nível nacional, ela precisa de um olhar muito especial. Né? E eu lembro de uma frase que você colocou num dos teus podcasts, eu acho que foi do trailer, alguma coisa assim, e que você coloca, né, que para que possamos, como sociedade, o desenvolvimento do nosso país, nós precisamos nos dar um salto, né, no desenvolvimento do nosso país. Eu acho que a frase era por aí. E para isso, né, Deja, a escola precisa de um olhar muito especial na língua inglesa, né? Claro, todas as matérias precisam, mas é importante que todos os alunos tenham um ensino de inglês de qualidade, né? No nosso município, no nosso estado, né? No nosso país. Professores qualificados, fluentes na língua, na cultura, né? Nós precisamos, no mínimo, de 2 aulas de inglês por semana, como nós já falamos, né? Nós precisamos de um bom livro, um bom material. Nós precisamos de recursos na sala de aula, né? Para os nossos alunos, essa tecnologia precisa estar presente na nossa sala, né? Para a gente poder usar tudo que essa tecnologia nos oferece, né? Então, são situações que vêm para colaborar, né? Para que o ensino, a aprendizagem da língua aconteça. É, seria tipo assim, né? Como o professor de português fala tudo em português, o professor de inglês deveria falar tudinho em inglês o tempo todo, né? Por isso é importante a qualificação do professor. E fazer o aluno falar, trabalhar a escrita, muita leitura, muita cultura, né? Muita história. E quando a gente tem a tecnologia, a gente consegue envolver tudo isso, né? A gente consegue envolver todos esses contextos, todas essas habilidades. É, eu gosto muito de trabalhar... Sim?
Não, eu só ia fazer um comentário que a gente conversou também, que a questão de ser um cidadão do mundo, não necessariamente tu tenha que fisicamente estar, né? Tu falou na nossa primeira conversa sobre essa visita a outros lugares, né? Hoje a gente tem uma série de lugares que a gente pode ir virtualmente, né? E isso é muito importante. Nem todo mundo, claro, a gente não pode fugir disso e sair dessa realidade que a gente tem aqui no Brasil, na maioria, né? Para a maioria das pessoas, de não poder fazer essa viagem internacional. Mas a gente tem meios hoje virtuais que a gente pode acessar e países de língua inglesa e cultura, né, de língua inglesa. Isso é legal. E se a gente tem esses recursos, como tu está trazendo, se a gente tem uma boa conexão de internet, se a gente tem uma TV que a gente possa acessar isso, um computador, tudo nessa sala, isso vai realmente facilitar e vai, obviamente, eu tenho certeza disso, que vai também motivar esse aluno a querer, né, a querer aprender essa língua, a querer fazer essa imersão, a querer conhecer cada vez mais.
É, com certeza, Deja. É bem isso, sabe? Toda essa tecnologia, né, envolver o aluno dentro da cultura, dentro desse contexto, da história, né? E, claro, sempre em inglês. O aluno, ele se motiva, ele se encanta, né? E ele acaba se apaixonando pelo inglês. Porque quantas vezes, agora a gente não ouve mais isso, mas quantas vezes eu ouvia as pessoas dizendo, eu odeio inglês, né? Eu não gosto do inglês. Mas é que como que o inglês foi trabalhado, né? E a tecnologia está aí para nos trazer todas essas coisas boas. Os meus alunos adoram. É, quando eu passo um filme, né? Então eu trabalho um pedacinho do filme. Eles adoram conversar, porque filme de a história é muito bacana. Daí eu sempre comento. Conversem com o professor de história também, né? Que eles vão... os professores de história ajudam nesse entendimento do filme e na questão de música, trabalhar uma música no YouTube. Quer dizer, tudo isso é muito bacana. O aluno se motiva muito, mas uma situação, assim, uma experiência, né, minha da escola, e que eu vejo que o que mais o aluno se motiva é quando o professor entra falando inglês e sai falando inglês, né? Os alunos se encantam, assim, de ouvir, e eles se acostumam, né? No começo é um pouquinho, assim, danado, né? Eles acham que não vão conseguir, mas eles se acostumam e amam, e depois o inglês acaba sendo rotina na vida deles, né? Eles não, no começo, né, quando eu entrava, assim, falando inglês, ou depois, na segunda semana, né, na terceira semana, ah, lá vem ela, eles diziam, né? Lá vem ela com o inglês, eu não vou entender nada. Então, claro, nisso tudo eu ia... a gente vai usando de brincadeiras, de expressões deles, da realidade deles. E eles vão amando, assim. Eles vão se apaixonando pela língua, né? Então, tudo isso, assim, tudo que nós conversamos, né, Deja, é um sonho, assim. É um sonho. E o meu maior sonho, que é o que eu digo lá na escola onde eu dou aula, é assim, até eu já conversei com o professor de matemática, né, dele, porque ele fala um pouco de inglês, ele se vira, da gente, dele dar aula, um pouquinho de matemática em inglês. Então, era um projeto que a gente ia começar e daí veio a pandemia. Porque no momento que um professor de uma outra matéria, também um pouquinho da sua aula, fala em inglês e trabalha em inglês, a gente começa a se tornar uma escola bilíngue, né? E isso é o sonho, assim, né, da minha vida, é poder ter isso, né, na nossa escola de município, nessa escola de estado, que, não generalizando, mas nós temos alunos um pouco mais carentes, né, mas que eles têm todas as condições de aprender se a gente também oferecer todas as condições.
Então, exatamente. Esse princípio, né, de escola bilíngue é muito legal, que não se restringe a ter uma segunda língua, mas que essa segunda língua possa ser utilizada em diferentes disciplinas da escola, né? E isso é muito bacana, e seria realmente um sonho, e eu espero, eu já começo aqui a fazer as minhas aspirações para que vocês consigam, e eu quero ir na tua escola, Janete, ver esse projeto de aulas bilíngue acontecendo. Janete, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, e eu tenho uma última questão para a gente conversar um pouquinho. Qual que é a tua expectativa para a educação nos próximos anos? Pensando, Janete, que a pandemia revelou ainda mais as nossas desigualdades sociais.
É uma pergunta um pouco difícil, né, de responder, veja. Mas eu penso, veja, que quando nós temos um problema, vivendo agora, né, nós temos que buscar soluções. E não adianta a gente ficar reclamando, né, que não vai resolver. E eu acho que eu penso que esse momento que nós estamos vivendo hoje na educação, em função da pandemia, ela também vai nos proporcionar momentos de muita reflexão, de como nós vamos voltar, né? Como que na volta de tudo isso, nós vamos tornar a escola melhor, tá? Nesse momento, os recursos que nós temos é o que temos, né? E eu sempre digo, ainda bem que nós temos esses recursos, né? Apesar de eles serem um pouquinho difíceis, né? De trabalhar como profs, né? Mas nessa situação, todos nós precisamos nos esforçar para que a aprendizagem, de alguma forma, aconteça, né? Os profs, os alunos, os pais, a escola, a sociedade... Todos nós precisamos nos envolver, mas eu penso também que é um momento muito de reflexão para que a gente possa, na volta, construir uma escola, né, que prepare mais o aluno para a nossa vida, que prepare mais o aluno para a vida, né, e que faça ele pensar mais, porque... Eu sinto, assim, como prof, né, que nós estávamos acostumados, os alunos estavam acostumados muito a receber tudo muito pronto na sala de aula. E o professor sempre ali ajudando ele, né, e às vezes até fazendo um pouco por ele. Mas agora eles precisam se virar sozinhos em casa. E a dificuldade que eu sinto é isso, né? Que, às vezes, o aluno ele não consegue pensar, ele não foi preparado para pesquisa, para o pensar. E ele foi preparado para receber muito, não tudo, claro, né? Mas ele foi muito, muito preparado para isso, né? Estou recebendo e estou estudando para as provas e estou devolvendo. Mas eu sinto isso hoje nas aulas remotas, que o nosso aluno, ele tem dificuldade no pensar, no pesquisar. Então, eu penso que nessa escola, na volta, né, que eu espero que seja logo, quando acabar essa pandemia, que a gente reflita um pouco sobre isso, né, fazer o nosso aluno pensar, ele descobrir por ele, pesquisa. Eu acho que nós temos que trabalhar muito a pesquisa. Que na minha época de escola, a gente pesquisava muito. A gente ia para a biblioteca, a gente espalhava na mesa a Barça, aqueles livros todos, aquelas enciclopédias, e nós pesquisávamos muito. E nós tínhamos muito que apresentar o que nós pesquisávamos. Então, isso um pouco se perdeu. Eu penso que um pouco se perdeu. E que o aluno está recebendo tudo muito pronto, né? Então, é um outro desafio muito grande que a gente vai ter, né? Quando nós voltarmos para a escola.
Não, muito bem, Janete. Eu acho que isso mesmo, e é uma coisa que eu também compactuo contigo. Eu acho que essa escola, quando a gente retornar para essa escola, ela não pode ser a mesma que a gente deixou lá em março de 2020. Ela tem que ser essa escola que veio a partir dessa pandemia, cheia de inquietações e reflexões. E tu trouxe muito, muito bem isso, é uma coisa que eu acredito muito, que essa pandemia ela nos fez pensar, refletir e olhar para dentro, a escola olhando para dentro da escola, que não pode continuar assim. E isso tem que começar por nós professores, por nós gestores, que estão dia a dia na escola fazendo essa educação. Janete, eu só tenho a agradecer a tua participação, a tua fala aqui. Eu fico muito agradecido com a tua possibilidade de falar comigo, de trazer as tuas experiências, as tuas opiniões. Isso é muito importante. Eu agradeço muito mesmo, de coração, e mais do que isso, por saber que tu é uma professora que está nessa luta e que a gente tá buscando essa renovação, essa reflexão, essa melhoria. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação.
Beija, você é um querido mesmo, né? Eu gosto de você, eu sempre gostei muito do teu trabalho, há alguns anos atrás, e já pude, assim, fazer danças circulares contigo, né? Eu acho que você é uma pessoa muito especial, e eu só tenho a agradecer pelo convite, tá? E estou à disposição para ajudar no que for preciso, para que a gente possa, né, não só ficar na reflexão, mas para que a gente possa também colocar tudo isso em prática. Muito obrigada também. Thank you very much.
Thank you. Gente, esse foi o meu podcast Educação em Pauta, todas as quartas aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.